Com licença, doutor Altino. Pela ordem, sua excelência, o senador Flecha Ribeiro.
Eu só queria, nas explicações do doutor Altino, fazer um questionamento a ele. Se o reservatório não pode ser construído a montante da barragem também, ao invés de ser construído no local, você pode fazer represas que armazenem água ao longo do rio, a montante, de tal forma que você possa ter a energia, como disse o senador Walter Pinheiro, guardada para utilizar no momento necessário.
Certo.
Como Vossa Senhoria bem colocou aí, você não tem como o grande problema da energia eólica e da energia solar é que não tem como armazená-la. Você tem que jogar direto no sistema. Já o sistema hídrico permite que você armazene energia na forma de água.
Perfeito. Mas veja, independente de ser a montante ou a jusante, o rio tem que ter condições topográficas para ter, porque um reservatório de regularização plurianual, por reservatório de regulação plurianual de Sobradinho, são 29 bilhões de metros cúbicos de volume útil. É um reservatório gigante que regulariza praticamente plenamente o Rio São Francisco. Para dar uma ideia, as pessoas que moram na margem do lago, quando ele está cheio, na cota 392,5, tá certo? Quando se esvazia o reservatório, a água vai para 20, 30 quilômetros de distância. Porque ali é uma caixa d'água que foi possível fazer. Não existe nos rios da Amazônia esta possibilidade, a não ser que se construa reservatórios enormes, inundando áreas muito grandes, com diques e coisas desse tipo, que temos que avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental disso aí. Impossível não é, volto a dizer, mas é bastante complicado. Então, e outra coisa, muito a montante do rio não é o local adequado para guardar água. Por quê? Porque a chuva que cai no rio é pouca lá, montante, lá em cima. Então, eu não tenho o que se chama uma grande área de drenagem do rio para poder guardar a chuva que chega no rio. O reservatório Sobradinho talvez seja o exemplo melhor de um reservatório bem localizado. Pega grande parte da área de drenagem chamada de chuva no São Francisco e tem uma regularização. O São Francisco é o rio mais bem regularizado do Brasil. Chegando lá, que chove aqui na caixa. Por exemplo, o Tocantins tem um imenso reservatório que é Serra da Mesa. Ele é tão grande que nunca vai encher. Foi feito lá a montante, na década de 70, decidido. Ele não consegue regularizar o Tocantins, porque o que cai de chuva lá, que ele é muito a montante, é uma percentagem do que cai de chuva em toda a bacia do Tocantins. E não tem nenhum outro local onde fazer reservatório de regularização, exceto o Tucuruí, que é um grande reservatório, que as condições topográficas foram favoráveis, mas que não consegue regularizar o Tocantins lá, porque tinha que ter outro reservatório, porque é um rio que tem uma variação hidrológica muito grande, tá certo? Todo ano o Tucuruí verte. Enche e verte, todo ano, sem exceção. Bom, são essas as reflexões aí.
Muito obrigado, doutor Altino, mais uma vez, pelas respostas de Vossa Excelência. E passo a palavra ao doutor Otton Luiz Pinheiro da Silva, que é o diretor-presidente da Eletrobras Termonuclear.
Respondendo ao senador Flecha Ribeiro, a pergunta é por que depois de Fukushima continuou a construção de Angra 3. Na realidade, Angra 3 tinha sido iniciada 2 anos antes de Fukushima. A primeira coisa, o Ministério nos cobrou esse tipo de explicação e nós demonstramos para o Ministério, e logo depois houve uma audiência pública aqui nesse Senado, é que nós tínhamos tomado decisões dois anos antes de Fukushima, que se Fukushima tivesse tomado, não teria havido Fukushima. Isso foi muito importante. É uma complementaridade para o sistema de geração elétrica para atender a retirada do calor residual. Demonstramos que os motores...
Você tem que ver o reator dos outros ardeiros, bota o seu de bolha, né?
Como? Não, mas eu já estava 2 anos antes. A nossa barba foi colocada 2 anos antes. A principal falha em Fukushima foi o alagamento dos diesel geradores elétricos, que eram de 4 das 6 usinas. As 2 que estavam na posição certa não teve nada. E o nosso diesel gerador de todas as usinas estavam acima dessa cota que aquelas que não deram defeito no Japão estavam. Ou seja, se a nossa central estivesse no Japão, do ponto de vista do tsunami, nós estávamos tranquilos. E do ponto de vista do terremoto, se o epicentro fosse a 280 milhas e não 90, quando foi, também estavam bem. Então, é isso que nós tínhamos demonstrado para o Ministério. E em audiência pública, 10 dias depois de Fukushima, foi exatamente isso que nós falamos. Então, a Anga 3 continuou, então houve prudência do governo, não tem procuração para defender o Ministério, mas o que estava em construção seria, economicamente, seria um absurdo, e nós provamos que era seguro e é seguro. A Anga 3 ela está sendo construída com as normas mais modernas do ponto de vista de segurança que existem no mundo atuais. E as próximas, houve uma defasagem no tempo para análise. Foi feito. Uma coisa que eu gostaria de registrar para o senhor, que talvez nós tenhamos sido a primeira empresa no mundo a iniciar um plano de resposta ao Fukushima, ou seja, um estudo profundo, e estamos investindo 300 milhões de reais em correções de pequenos problemas auxiliares que a experiência de Fukushima nos mostrou como interessante. O senhor mencionou o plano de fuga. Eu fui a Fukushima logo depois do acidente. Se é uma coisa que a gente tem que elogiar em Fukushima, é o plano de fuga. Foram 140 mil pessoas que foram evacuadas sem um acidente. E o que me impressionou é que as estradas de Fukushima estão muito piores do que as nossas lá, que não tinham estradas. Então, o que é que nós fizemos? Oficiamos ao Gabinete de Segurança Institucional e sugerimos que adotasse a mesma metodologia de Fukushima para evacuação. E é isso que foi feito, depois de um ano de estudo. Então, nós temos, em Angra dos Reis, o mesmo, é muito parecido com o plano de evacuação que Fukushima tem, com algumas vantagens que, em relação ao Fukushima, que nós temos, permite, como auxiliar, quer dizer, vai ser a mesma metodologia, a pé, que foi perfeita. Ninguém ficou irradiado ou ferido dentro da decorrência. Mas nós temos vantagem de ter evacuação marítima, que lá não é uma zona tão agitada quanto Fukushima, uma série de outros sistemas auxiliares que a gente não tem lá. E temos um detalhe, senador, que ninguém tem. Qualquer garoto na região, lá na zona afetada, ele vai poder entrar na internet com a senha dele, mostrar para a namoradinha onde ele está, o que ele tem que fazer, né, se houver um acidente. Então, nós estamos caprichando bastante no plano de segurança, eu acho que a gente vai poder se orgulhar dele. Com relação ao senador Clésio de Andrade, realmente, solar e hídrico são fascinantes e tem que ser. Mas energia, como nós, o senhor não estava aqui, nós mostramos o seguinte, que para atender a necessidade de ter sempre energia, a gente tem que ter uma cesta de energéticos. Que evidentemente tem prioridade a renováveis, mas nós temos que ter uma parte térmica para garantir que sempre tenha. Aí é que entra o nuclear. Quer dizer, energia não é time de futebol, a gente torce por um. A gente tem que ter uma cesta que melhor atenda a necessidade da sociedade. E dentro dessa cesta, no caso do Brasil, dificilmente a gente vai poder abrir mão nuclear.
Permite, presidente. Quanto tempo está construindo Angra? Angra, desde a primeira fase de Angra até hoje, algumas fases que atrasaram, quanto tempo demorou? Essa é a questão, quer dizer, a questão da capacidade do nosso governo, eu questiono isso. No momento que nós temos outros tipos de energia que podem ser melhor explorada, com mais eficiência, nós vamos caminhar na direção. O governo tem dificuldade gerencial, dificuldade financeira, tem uma dificuldade de tocar as obras. E a parte de estrada está mostrando isso. É nesse contexto que eu acho que vocês, que são especialistas, deveriam trabalhar projetos que a gente pudesse, num cenário de 100 anos, aí, trabalhar com essas energias, que são as energias mais fáceis em abundância no país. É mais essa questão. Eu questiono não é a necessidade ou não de existir essa energia no futuro. Eu questiono é a nossa capacidade nesse momento. Que nós deveríamos queimar a nossa pestana mais com o quê? A nossa cabeça mais com o quê? É mais nesse conceito, né? Tentando avançar um pouco aí na questão estrutural de governo, né?
Bem, a Anga 3 já não está sendo construída com um centavo do orçamento direto. É como qualquer empreendimento que tem. A gente vende a energia que vai ser produzida, aquilo é um recebível e levanta dinheiro com isso. É um empreendimento como qualquer outro. Ele tem princípio, meio e fim, tem que dar lucro. De modo que não existe essa preocupação com, ou seja, está dentro do contexto de um empreendimento empresarial normal. E, senador, o senhor me permite não participar do pessimismo que o senhor infere. Se nós não somos capazes de fazer obra grande, nós nos consideraríamos uma sociedade de segunda classe. E eu não consigo compartilhar desse pessimismo que o senhor infere nessa sua situação.
Senhor presidente, aproveitando...
Pela ordem, permite, senador Edson Lobão Filho.
Aproveitando o speech do doutor Otto, eu queria fazer uma pergunta que o doutor Itaca me levantou e eu fiquei realmente curioso. Com essa decisão da Alemanha em, vamos dizer, temporariamente achar que vai sair da energia nuclear, isso afetou, já que eu sei que a nossa usina é Siemens, é alemã, como é que ficou o seu fornecimento de tecnologia, equipamentos e tal? Continua com os alemães? Está migrando para os franceses? O que deu disso aí? Qual a consequência da decisão alemã?
Não afetou muito. Eu perdi a fazer só uma voltazinha que eu comecei. A diferença entre a Adenauer e a Mrs. Merkel, porque o Adenauer não tinha suprimento de energia da Rússia, da União Soviética. Então, ele até, contrariando um pouco as forças políticas da época, ele achou que era importante para a Alemanha ter energia nuclear. A Madame Merkel, ela está surfando na onda, achou que era o primeiro momento, era melhor seguir o instinto. Mas as consequências vão ser, primeiro, uma dependência de energia externa, tanto da parte de combustíveis fósseis da União Soviética, como da energia elétrica da vizinha França, que produz com a energia nuclear.
Ao fornecedor,
o que faltava na época, o que faltava, o principal elemento é a instrumentação e controle, que é a Areva. Na realidade, é europeia, não é francesa. É a mesma instrumentação que está sendo utilizada em Olkiluoto, na Finlândia, a mesma instrumentação e controle de Flamanville, quer dizer, é automatizada, uma instrumentação bastante moderna. Então, nós não fomos sacrificados muito, porque nós estamos usando uma instrumentação que a Europa está usando. Não é bem saindo, porque a parte do secundário, a instrumentação clássica, é a Siemens, fornece para a Framaville, fornece para o piloto, fornece para a gente também. O que ela não fornece é a instrumentação nuclear, de segurança, isso os franceses é que fazem. Então, não nos afetou. Não afetou.
Muito obrigado ao doutor Otton Luiz Pedro da Silva, pela ordem. Sua Excelência,
duas coisas muito rápidas. Uma é que essa que o senador Lobão levantou agora, eu acho que é uma preocupação para a gente ter, apesar da Siemens ter mantido ali o que eles chamam da sua divisão de energia sem abalos, independente da própria questão da decisão do governo alemão, portanto, até porque ela também tem coisas no mundo, mas é, de certa forma, preocupante, porque há uma migração. A chamada Siemens Energia hoje não é tão prioritário quanto o healthcare, meu caro. Então, assim, há uma diminuição substancial. São duas áreas que elas terminaram discutindo, tanto o governo quanto a empresa, no sentido de ir reduzindo a sua capacidade de atendimento. A área de telecom e a área de energia. Até porque eles têm priorizado lá, do ponto de vista da sua visão de negócios, a área de healthcare, imagem, enfim. Agora, outra questão que eu acho que é importante, e aí eu peguei um pouco da fala, eu estava comentando aqui com o senador Fleck, minha maior preocupação com a energia nuclear não é o domínio da tecnologia, é a nossa incapacidade, ou melhor, até se usar aqui, aliviar aqui na classificação disso, é a falta de cultura de defesa civil nosso, presidente Collor. Nós não temos uma cultura de defesa civil. E aí o senhor fez uma comparação com Fukushima, por isso que eu fiz a brincadeira aqui, quando o reator dos outros arde, o nosso tinha que ir para o molho. Então, assim, na realidade, nós não temos, e nós aprovamos aqui nessa legislatura, principalmente essas questões de centro de emergência, centro de monitoramento, a nossa cultura de defesa civil. Por exemplo, uma população em volta. Quando houve o evento, e que o senhor, inclusive, esteve aqui debatendo, coincidentemente, teve em Angra, uma chuva ali muito forte, e Angra ficou ilhada. Nem entrava em Angra, nem quem estava dentro de Angra saía, com a chuva.
Aí o Santos ficou interditado.
Tá? Então, assim, imagine um processo um pouquinho mais ajustado. As nossas rotas de fuga, o próprio envolvimento da comunidade local, o uso de ferramentas, o senhor falou, acessa aqui, pega o celular. Eu não tenho um centro de emergência. O centro de emergência do Rio de Janeiro, que foi feito exclusivamente para a capital, agora que o Rio de Janeiro está fazendo para o Estado, eu não tenho aquela região, por exemplo, não é coberta pelo centro de emergência. Alguém se dirigir, um número único, uma chamada, como é que eu faço um verdadeiro alerta para todo mundo? Vou dar um exemplo, senhor. O acidente de Atocha, ali em Madrid, no momento do acidente, o centro de emergência de Madrid, o 112 europeu, no momento do acidente, o 112 disparou para todos os celulares de Madrid, todo mundo recebeu um SMS dizendo que havia um acidente na estação Atocha. Inclusive com orientações, não se vá, desvie rota, enfim. Então, num processo instantâneo de comunicação. Aí você diz, houve uma invasão de base de dados? Não, era uma emergência, você dispara para as centrais telefônicas e aí você faz isso no piloto automático. Então, essa não é uma coisa qualquer, nós não temos essa cultura, presidente Collor, de defesa civil, nós não temos nem nas 12 sedes da Copa do Mundo ainda os centros de emergência funcionando. Nós funcionamos, por exemplo, no caso de Salvador, nós funcionamos na Copa das Confederações, no improviso. Hoje ou amanhã, a Bahia está lançando já o seu equipamento já para a Copa de 2014, o prédio não está pronto. Então, essa é a preocupação, doutor Otto, que a gente levanta. O senhor fala aí de investimento de 300 milhões, enfim, e tal. Essa é uma área delicada. Eu acho que até mais preocupante, Lobão, do que o aspecto, inclusive, de equipamento, porque equipamento a gente tem gente que domina, e etc, e tal, tal, tal. Agora, como é que eu faço esse plano de manejo? Então, essa que é, presidente Collor, a preocupação central. Olha que, com todo respeito aqui ao pessoal aí do setor elétrico, nós tivemos aquela história da queimada ali, que foi dito, foi a queimada no Piauí, que superaqueceu e derrubou, que eu continuo contestando. Se fosse assim, a gente não podia... Você imaginou todas aquelas queimadas ali nos canaviais ali de Alagoas, a gente ia ter queda de energia todo dia, porque todo dia o pessoal queima ali, Todo dia tem uma queimadazinha da cana do canavial ali. Então, ia cair energia todo dia. Então, esse sistema de proteção, o sistema de defesa, o sistema, inclusive, de emergência e a capacidade de envolvimento da comunidade local, no sentido, inclusive, de como ela se proteger, como ela sair, como ela se envolver, como ela fugir. Porque esse plano de manejo, você falou, em 140 mil pessoas.
É em Fukushima.
É isso, já imaginou? Eu fico imaginando assim, 140 mil pessoas aqui para a gente planejar aí uma rota de fuga. Aí eu vou fazer igual a história que o ministro da China disse quando eu fui conversar com ele e tal. Eu fiz uma provocação ao ministro chinês, uma reunião que eu tive lá. Eu disse assim, rapaz, vocês botam os chineses para trabalhar de domingo a domingo. Ele virou para mim e disse assim, me arranja uma praia no Brasil para eu botar 1 bilhão de chineses no final de semana. Então, me arranja aí um plano de fuga para eu tentar botar 140 mil para sair.
Mas, senador, talvez pela peculiaridade do assunto, paradoxalmente, para a nuclear, a gente tem um plano de... quem coordena isso é o Gabinete de Segurança Institucional, e todo ano é feito um treinamento. Ou seja, talvez seja a única coisa aqui do Brasil que há um treinamento para uma emergência. Existe a participação das Forças Armadas, existe todo um sistema e é treinado. Foi cerca de 2 meses nós tivemos um treinamento. Até foi engraçado que eu tinha feito uma tomografia com contraste, quando eu passei perto do pórtico lá da Marinha, acusou que eu estava contaminado, realmente estava, eu tinha feito a tomografia. Então, talvez pelo desafio, pela peculiaridade, nós temos um plano e o que houve esse ano foi uma modificação do plano para adotar aquilo que deu certo em Fukushima. Então, foram construídas trilhas, ou seja, mas pode ser que não tenha deveria ter, mas no que diz respeito à parte nuclear, talvez pela peculiaridade, pelo medo que aquilo provoca, a gente tem.
Muito obrigado, doutor Otto Luiz Pinheiro da Silva, diretor-presidente da Eletrobras Termonuclear, pela sua participação. E passo a palavra agora ao Dr. Francisco Whittaker Ferreira, diretor executivo da FG Whittaker.